Rádio Rio de Janeiro apresenta a minissérie Há 2000 anos. Do Espírito Emmanuel, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier. Direção Paulo Figueiredo. Uma produção da Legião da Boa Vontade.
Lá embaixo, ingressando na arena, Lívia ajoelha-se à frente do suntuoso pavilhão de Nero, onde procura enxergar o vulto do esposo pela última vez neste mundo.
Jesus, Senhor de misericórdia, ilumine meus olhos mortais por alguns segundos, para que possa guardar no fundo da alma a expressão vitoriosa do homem que mais amei na vida.
Mal Lívia consegue contemplar, na doce claridade do crepúsculo, a figura imponente do senador coroado de rosas, seu corpo indefeso é repentinamente envolvido pelas patas selvagens de um monstro faminto. Um leve choque invade sua alma, como se estivesse agora livre de todas as dores e sofrimentos da terra. Sentindo o espírito embalado em grandiosos braços de névoa celeste, que ela contempla profundamente surpreendida.
Simeão!
Ao mesmo tempo, no camarote de honra, Públio Lentulus sente o coração tocado por uma indefinível amargura, cada vez mais horrorizado com o espetáculo homicida de pavor e morte. Sem poder explicar o motivo, seu pensamento volta à Galileia, recordando, no fundo da mente, a suave figura e as palavras inesquecíveis do Messias de Nazaré.
Todos os poderes do teu império são bem fracos, e todas as tuas riquezas bem miseráveis.
Cada vez mais comovido, Públio não consegue ocultar os sentimentos, dirigindo-se novamente ao senador Eufanilo Drusus.
Meu amigo, este espetáculo de hoje me apavora. Eu sinto neste lugar uma angústia que jamais experimentei em toda a minha existência. Serão escravos destinados à última pena os que agora morrem cruelmente devorados pelas feras?
Não, não, nobre amigo, não creio. Corre o boato de que esses míseros condenados são pobres cristãos inofensivos, encontrados nas catacumbas.
Enquanto isso, à porta do cárcere, Ana aguarda um momento para ingressar na arena do sacrifício.
Senhora, acompanhe-nos.
Soldados! Nada mais desejo senão morrer igualmente pela fé em Jesus Cristo.
Toma lá, minha mulher. Fuja sem demora, porque não desejamos complicações com a sua família.
Empurrada violentamente para a saída dos cárceres, Ana está agora livre e certa de que as vestes da senhora salvaram sua vida. Ouvindo ainda o rumor das numerosas vozes que se concentram em gritos aterrorizantes, aclamando a caçada sangrenta aos cristãos, a serva carrega no coração, passo a passo, o peso torturante do arrependimento e da angústia, caminhando, aos prantos, em direção ao Palácio do Aventino. Na residência dos Lentulus, nenhum escravo percebe o retorno da serva, que entra no humilde aposento, retirando as vestes e as joias da patroa, deixando as lágrimas dolorosas caírem livremente, movidas pelas orações amarguradas que eleva Jesus por várias horas seguidas, até a chegada do senador Lentulus. É quase noite. e as primeiras estrelas brilham no formoso céu romano. Públio retorna ao lar com o espírito inquieto e aflito, sendo imediatamente procurado pelo servo de confiança, Fábio Túlio, logo à entrada do palácio.
Senhor, sua filha mandou comunicar por um mensageiro que continua tomando as providências para receber notícias da senhora Lívia dentro do menor prazo possível.
Obrigado, Fábio. Organize os escravos para uma busca imediata à minha esposa.
Perfeitamente.
Ficarei aguardando em meu gabinete.
Só mais um comunicado, senador.
Diga logo, Fábio. Eu estou muito cansado.
A serva Ana deseja uma entrevista em particular. Imediatamente.
No vasto salão do Palácio do Aventino, Públio recebe, surpreso, a presença da serva Ana, que tem os olhos inundados de lágrimas.
O que houve, serva? Onde está minha esposa?
Senador, eu não sei se terei forças para narrar com detalhes a tragédia que invadiu nossas vidas. Eu peço-lhe apenas, senador, pelo amor que o senhor tem pela sua filha, que não me interrompa.
Diga logo, não tenho tempo a perder.
Ontem, logo às primeiras horas da noite, eu e a senhora Lívia partimos rumo às catacumbas, a fim de assistirmos à palestra do apóstolo João de Cleófas. Porém, durante a assembleia...
Ana prossegue expondo todos os fatos, narrando com a voz entrecortada por emoções rudes e penosas os trágicos acidentes das festividades no circo, enquanto o senador tenta compreender as confidências dolorosas, profundamente chocado. Enquanto isso, na residência dos Severos, vemos Flávia, aflita, em companhia de Plínio, Saul e Agripa, à espera de notícias sobre Lívia.
Já são mais de 10 horas e até agora nenhuma novidade. Eu preciso ir para a casa do meu pai.
Tenha calma, Flávia. Certamente o senador Lentulus nem retornou à sua residência ainda, porque deve estar festejando com os amigos a homenagem que recebeu do imperador.
E que homenagem, meus amigos? Eu jamais vi espetáculo tão envolvente e luxuoso como o dessa tarde.
Só não apreciei o desfecho com aquele terrível massacre de escravos.
Escravos? Não me digam que ainda não sabem.
De volta ao Palácio do Aventino, a serva Ana chega ao fim do trágico depoimento, observada pelo olhar enlouquecido e atormentado de Públio.
Sua víbora venenosa! Você matou minha mulher!
O senador, a princípio, deseja eliminar a criada impiedosamente, tomado pela revolta do orgulho e da vaidade. No entanto, mesmo experimentando a dor mais angustiante de sua vida, Públio tem consciência de que, no fundo, a pobre serva não teve culpa da fatalidade. Ele parte em disparada rumo ao portão do palácio, sem nada responder à escrava. Ao mesmo tempo, na casa dos Severos...
Cristãos! Fontes seguras me afirmaram que os miseráveis jogados às feras eram todos seguidores do profeta de Nazaré.
Pelos deuses! Por que tamanha crueldade?
Eles receberam o que mereciam. Foram sacrificados por difundir essa doutrina absurda.
Centenas de homens e mulheres mortos para satisfazer os prazeres de Nero.
E pelo que pude notar, haviam mais mulheres do que homens. Todos capturados numa mesma reunião secreta, realizada ontem à noite nas catacumbas.
Ontem à noite?
Sentindo-se o mais desventurado réu da justiça dos deuses, com os olhos guiados pela loucura, Públio Lentulus segue agora, como se fosse disputar um duelo com as sombras para defender a esposa caluniada e traída, dirigindo-se com rapidez para o circo, onde um espetáculo tenebroso ocorre diante da sua visão agoniada.
Ah, Passa isso pra cá, eu vi primeiro.
Mas eu fui mais rápido, e agora ele é meu.
Os soldados e o povo colocam os restos sinistros do monstruoso banquete das feras sobre postes e colunas, improvisados como tochas, iluminando as ruas próximas ao circo com o incêndio assustador dos fragmentos de carne humana. Publio Lentulus caminha, cambaleando de dor, como se fosse um louco, aproximando-se dos dois centuriões embriagados que lutam por um delicado objeto, um pequeno colar de pérolas, do qual pende um precioso camafeu antigo.
Pelos deuses! É o presente de núpcias que ofereci à minha esposa!
O senador para diante dos soldados, que se recompõe imediatamente em atitude respeitosa.
A quem pertence este objeto, guardião?
Ilustríssimo senador, esta joia pertenceu a uma das mulheres condenadas às feras no espetáculo de hoje.
Quanto quer pelo achado?
Eu comprei-a de um companheiro por 2 sestércios.
Blasfêmia! Acabei de encontrá-la na arena, eu mesmo.
Silêncio! Entregue-a para mim imediatamente!
Os soldados lhe entregam o colar humildemente, enquanto o senador retira das vestes uma pesada bolsa de moedas de ouro, jogando-a em direção aos centuriões embriagados num gesto de nojo e desprezo. Afastando-se do ambiente aterrorizante, mal contendo as lágrimas, Publio nota que à sua frente existe uma árvore gigantesca, que parece purificar o local com a beleza acolhedora de sua majestosa estatura. Movimentando-se lentamente, apertando a joia de encontro ao peito oprimido e aflito, ele repousa as costas no velho tronco, contemplando as estrelas, beijando encarecidamente o colar e chorando, como nunca havia feito em qualquer outra circunstância dolorosa da sua vida.
De que me vale a auréola do triunfo se ela chega a mim agora como um cálice intragável de amargura? De que me valem neste momento as vitórias políticas e os títulos de nobreza sob a mão implacável de meu impiedoso destino na terra?
Ainda recostado ao tronco da velha árvore, Publio Lentulus, perdido nas meditações e na angústia, sente a alma invadida pela presença doce e suave do profeta de Nazaré. Ajoelhando-se com os olhos marejados de pranto, o senador recorda os ensinamentos do Messias, os quais, de alguma forma, parecem aliviar o sofrimento que carrega no coração.
Jesus de Nazaré. Foi preciso perder o melhor e o mais querido de todos os meus tesouros para recordar a importância e a doçura das suas palavras. Não sei compreender a sua cruz e ainda não sei aceitar a sua humildade. Mas se pode ver a crueldade da minha dor, vem socorrer ainda uma vez meu coração miserável e infeliz.
Aos poucos, com a visão interior do espírito, Publio começa a notar que ao lado da grandiosa árvore surge um ponto luminoso que cresce rapidamente, tomando a forma da figura iluminada de Flamínio Severus.
Publio, não se revolte com a execução dos desejos divinos que hoje modificaram todos os planos da sua vida.
O senador, sensibilizado e surpreendido, reconhece a presença do amigo, que conserva a serenidade no semblante, tocado agora de triste e amargurado sorriso.
Ouça-me bem. pois falo com a mesma sinceridade e amor que nos une os corações há longos séculos. Diante da morte, todas as nossas vaidades desaparecem. O orgulho, meu amigo, nos abre uma porta de trevas densas, nas quais nos perdemos em nosso egoísmo. Mas as grandes dores, sem remédio no mundo, hão de abrir para o seu espírito um caminho novo, nos horizontes do reino eterno. Nossos deuses são expressões de fé respeitável e pura. Mas lembre-se, querido irmão, só Jesus de Nazaré é o caminho, a verdade e a vida.
Enquanto isso, na residência dos Severos, Flávia está aflita, caminhando rapidamente para o portão do palácio, pois não suporta mais aguardar notícias sobre a mãe desaparecida.
Eu já decidi. Vou agora mesmo para a casa do meu pai.
Não seja precipitada, Flávia. Se algo de mal houvesse acontecido, já estaremos sabendo. Vamos descansar. Amanhã bem cedo prometo levá-la à residência do senador.
Já que ninguém me acompanha, eu vou sozinha. Boa noite a todos.
A jovem senhora parte em disparada rumo à saída do grandioso edifício, seguida rapidamente por Agripa.
Flávia, espere. Eu vou com você.
Eu não entendo, caro Plínio.
O que é desta vez, Saul?
Vai deixar o seu prestativo irmão acompanhar Flávia a sós até o Palácio do Aventino?
De volta à paisagem encantadora da gigantesca árvore, Públio Lentulus ainda recebe as palavras santificantes do amigo Flamínio.
Enquanto nossas ilusões sobre as divindades nos levam a cultuar os mais poderosos, os ensinos preciosos do Messias nos fazem abraçar os mais pobres e infelizes, encaminhando todas as criaturas à felicidade do paraíso celeste. Por isso, o Filho de Deus Todo-Poderoso, na sua bondade infinita, agora atende o seu apelo, permitindo que a minha velha afeição venha aliviar as feridas dolorosas do seu espírito atormentado.
Sim, meu amigo. Eu quero compreender a verdade e clamo pelo perdão dos meus erros. Flamínio, ilumine com a sabedoria da tua alma o meu destino. Faça valer a tua ponderação e bondade, esclarecendo meu coração neste caminho tenebroso. O que posso fazer para alcançar a piedade suprema?
Perdoa.
Sem que o senador possa compreender, a figura resplandecente de Flamínio começa a diluir-se levemente nas sombras, afastando-se aos poucos, até desaparecer por inteiro. O suave conselho do amigo derrama um bálsamo de conforto e paz no coração de Públio, que abre os olhos, como se houvesse despertado de um sono profundo, levantando-se para retomar com decisão e coragem as difíceis provações da existência terrena. Minutos depois, de volta ao palácio do Aventino, o senador encontra a filha em companhia de Plínio e Agripa, que o esperam aflitos na penumbra do enorme salão de mármore. Notando sua fisionomia abatida, a filha o abraça chorando, num gesto de extrema ternura.
Meu pai, meu querido pai, até agora não temos nenhuma notícia.
Agripa, meu filho, por favor, Chame a serva, Ana. Vamos todos agora para o meu gabinete particular.
Reunidos num ambiente privado, Flávia, Plínio, Agripa e Ana acompanham uma impressionante narrativa de Públio, traduzindo nos rostos as emoções mais singulares e mais fortes, à medida em que Públio transmite a todos as revelações penosas da serva. Chorando compulsivamente nos ombros acolhedores da velha escrava, a jovem Flávia ainda não consegue compreender a razão da tragédia que abate sua vida. Agripa, por mais que tente, não tem forças para pronunciar uma só palavra de consolo ao senador e à cunhada. Plínio, porém, ao fim do minucioso relato, tem a alma repleta de indignação e revolta, como se precisasse buscar, no fundo do seu orgulho ferido, um culpado para o terrível acontecimento.
Só vejo uma saída, senador. Atribuir toda a culpa dos fatos a esta mísera criatura que há tantos anos serve indignamente a tua casa.
Filhos, esqueçamos os julgamentos apressados. E mesmo reconhecendo o erro de Ana, ao aceitar as vestes de sua senhora, quero venerar nesta serva a memória de Lívia para sempre.
Mas, senador...
Sim, Plínio. Só agora reconheço nesta humilde mulher a companheira fiel de minha esposa nos angustiosos martírios de 25 anos consecutivos. Por isso... nada mais justo que ela continue nesta casa com as mesmas regalias que lhe foram concedidas por Lívia.
Plínio, Flávia e Agripa observam, surpresos, a generosidade espontânea do senador para com a criada, que na intimidade dos pensamentos agradece a Jesus pelo perdão recebido.
Convém lembrar, senador, que vários amigos da família aguardam notícias, pois estiveram aqui hoje à sua procura a fim de cumprimentá-lo pelo triunfo político.
E o que disseram a eles?
Tomei a liberdade de declarar que, devido ao seu luto pelo falecimento de minha mãe, resolveu não comemorar a vitória. Além disso, eu informei a todos que a senhora Lívia se encontrava gravemente enferma em Tibur, para onde o senhor havia partido com urgência.
Agiram muito bem, meus filhos. Agora começo a encontrar a solução ideal para a questão que me atormenta.
O que pretende fazer a fim de defendermos com dignidade a memória de minha mãe?
Enquanto isso, em seu quarto mal iluminado, perfumado por um aroma inebriante, Aurélia está deitada no confortável leito, à espera do amante, que prometeu visitá-la durante a madrugada. No entanto, algo inesperado acontece em meio ao silêncio absoluto da noite romana.
Plínio, é você?
Plínio não virá aqui hoje, minha amiga.
Saul?
Desculpe-me se assustei, senhora, mas não posso controlar meu desejo.
Saia já daqui, antes que eu chame os guardas.
Olhe, pense bem. Fazer escândalo nesse momento, sob tais circunstâncias, não seria uma atitude aconselhável para a amante oficial de Plínio Severus?
Diga logo o que quer e suma do meu aposento.
Eu vim fazer-lhe ao mesmo tempo uma confissão e uma proposta.
De volta ao gabinete de Públio Lentulus.
Se possível, lutaria sozinho contra a mentalidade cruel do governo. Mas se tentasse expor pessoalmente a minha revolta na praça pública, seria taxado de louco. E se fosse desafiar Domício Nero, seria o mesmo que tentar conter as águas do Tibre com o galho de uma flor. Assim, a solução será agir nos bastidores políticos para derrubar o tirano e seus asseclas, ainda que isso nos custe o máximo de tempo e paciência.
Pode contar conosco, senador.
Eu tenho minhas dúvidas. Não sei se esta seria a melhor alternativa.
No momento, só me compete prestar com a máxima urgência todas as homenagens possíveis à companheira arrebatada pela injustiça.
Há mais de 10 anos que a sociedade romana via em minha pobre Lívia uma enferma e uma demente. E já que os nossos amigos foram avisados de que ela se encontra em Tibur, talvez em grave estado de saúde, partirei para lá ainda esta noite, levando Ana em minha companhia.
Ao mesmo tempo, no quarto de Aurélia...
Não faça mistério, judeu.
Para mim não é mais novidade o romance secreto entre a senhora e meu amigo Plínio. Porém, eu creio que ainda não sabe da paixão que cultivo por alguém muito especial.
Seria alguma das minhas amigas?
Nem tanto. Eu diria que no momento é a sua maior rival.
Então só pode ser...
Ela mesma. Flávia Lentulus.
Pelos deuses!
Não perca amanhã mais um emocionante capítulo da minissérie... Há 2000 anos!